Vai da ber Moshe, ken, el bene Israel, velo shame'u el Moshe, mikotzer eruach u'me'avoda, kasha. Moshe el ató hizo auxilio de Israel, mas ellos no más oubieron, pelo espíritu oculto y quebrado de ellos, y pelo trabajo duro. Moshe transmite ao povo que a salvação não demorará, mas o povo não deu atenção às suas palavras por estarem subjugados em demasia. Hashem então envia Moshe novamente para se encontrar com o faraó e mandá-lo tirar os filhos de Israel do Egito. Moshe argumenta que se os filhos de Israel no oyeron, ¿cómo él podría convencer al faraón, un rey duro y perverso? Debido al argumento de Moshe, así como anteriormente, Hashem junta a Aarón, el hermano de Moshe, en esta misión. Y más ainda por causa que Moshe argumenta que tiene dificultad en la fala. Hashem alerta Moshe que o faraó não libertará o povo e por isso mandará as pragas ao Egito. Uma pergunta desafiadora: como Hashem tira de faraó o livre arbítrio e a capacidade de tomar a decisão por conta própria? Ele tirou sua behirá, sua escolha, e descreve para ele que seu papel de atuação na piscina será cair, cair e cair. Será um boneco que, por intermédio de você, vou mostrar meus poderes e a minha força, como eu brinco com a natureza, e para que a Israel saibam antes de matar a Torá, quem eles estão representando. Nós que fuimos educados que os caminhos da Teshuvá nunca foram fechados e que Hashem não quer a morte do perverso, mas sim a tu dia da sua morte, tem esperança de consertar e pode se arrepender. O que aconteceu com o faraó que Hashem endureceu seu coração, tirando a escolha dele e a possibilidade de ser bom? E outra pergunta: quem não tem escolha, não tem responsabilidade e não tem culpa, então por que ele é castigado? Quem utilizou aquele mesmo argumento foi o Eichmann, Yimach Shemo. Fez 65 anos quando Ben Gurion subiu no palco da Knesset e declarou: um dos nossos maiores inimigos da Shoah está nas nossas mãos e será julgado em Eres Israel. Até que veio seu advogado alemão e disse: ele não tinha escolha, coitado, entre aspas, era um pequeno funcionário e um soldado dentro daquela máquina de extermínio. E por causa disso, estava obrigado a agir, mas ele próprio não teve nenhuma iniciativa. Até que os juízes rejeitaram sua mentira. Ele não era tão pequeno assim. Era grande e muito influente. E também, uma pessoa normal acorda de manhã e sabe ¿A dónde está indo trabajar? Sabiendo que están tirando a vida das pessoas con tanta crueldad, tenía que se revoltar y fugir. La pregunta más increíble y sorprendente es: ¿para qué Hashem mandó a Moshe falar e insistir un año entero con un zurdo que no quer ouvir? Era mejor ir a la sinagoga y leer Teilim. Tem muchas respuestas sobre estas cuestiones nos nuestros hajamim comentaristas. No sé, Sefer HaIkarim esclarece que justamente el fato de ter endurecido su corazón deu para él el poder da escolha, ya que lógicamente después de recibir las primeras pragas, Macadedam, Sefardea, Kinim, enseguida una persona normal iría libertar Elis. Por eso endureceu seu corazón para equilibrar a situación. Él puede decidir la escolha certa. Como contan sobre un Yehudí que moraba en una ciudad de Goim, y su socio Goy envió para él un llamado judicial. En la noche anterior al juzgamento, aquel Yehudí visitó a casa del juiz y dice para él: "Eu sou muito rico. ¿Está precisando alguna cosa? Un anel para presentear a su esposa, una viaje al exterior". El juiz ficó bravo y retrucó: "Você veio aquí para me subornar y influenciar no veredito e a decisión del julgamento de amanhã?" El Yudi respondeu: "Eu não estou te subornando. Por natureza, você me odeia e vai favorecer a outra parte. A oferecer o presente, estou contrabalançando, assim vou restaurar o equilíbrio e corrigir uma suposta injustiça." Rabban, por otro lado, responde aquellas cuestiones. Las primeras cinco macot, el propio faraó endureceu su corazón. Entonces, si você falar cinco veces no, ya no va a conseguir falar sí. Él fue quem tirou sua escolha. Como consequência, então, nos outros, Hashem endureceu ele. O primeiro pecado é um fio fininho, e repetindo ele, fica como uma corda. Sempre aconselhamos aos noivos para não ir dormir con una briga o discusión, porque cuando pasa el tiempo, fica más difícil de concertar. A nuestra vida es como los vagones del tren. Un acto ruin puxa y atrae otros con él. Y un acto bom provoca y terá consecuencia de otra bondad. Mitzvah goleret mitzvah, ve'avera goleret avera. Shabbat shalom u'mevorach.